Porta Aberta. Passados mais de 500 anos da descoberta do Brasil, desembarcam no nosso país, vindos do Brasil, homens e mulheres de fé, missionários a quem o amor a Cristo trouxe agora aqui à Europa. É o caso do padre Luís Carlos, nascido no estado de Minas Gerais, com o apoio do padre Carlos Felipe Silva, reitor do seminário de Almada e diretor do secretariado diocesano da Pastoral das Missões, assumiu o desafio de realizar mais uma vez o Summer Tree Fest, um evento que já teve uma primeira edição em 2018. Para nos falar desta iniciativa, convidei o padre Luís Carlos e o padre Carlos Felipe a estarem comigo esta manhã aqui no Porta Aberta. Esta é uma oportunidade também para conhecer a história de um e do outro. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Children drunk lemonade, and the morning lasted all day, and through an open window came, like Sinatra in a younger day, pushing the town away.
He said in winter 1963, it felt like the world would freeze, with John F. Kennedy and the Beatles.
Hey, mama, 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 mama
Conta-se que São Carlos Borromeu, um arcebispo italiano, morreu a dizer estas palavras: Eis-me aqui, Senhor, vou já. Vá do súbito. É uma bela forma de morrer, sobretudo se tivermos em conta que esta atitude de fé e de doação total tem tudo a ver com a forma como São Carlos viveu, sem nunca se poupar para socorrer quem mais precisava. Quando, no século XVI, milhares de pessoas adoeceram em Milão com uma epidemia semelhante à peste, São Carlos Borromeu lançou mão de tudo o que possuía para aliviar os pobres e os doentes. Ele próprio ia junto deles administrar-lhes os sacramentos, apesar do risco de contágio. Esta manhã são meus convidados dois sacerdotes, igualmente chamados Carlos, o padre Luís Carlos, brasileiro, o padre Carlos Filipe Silva, natural de Alcochete. Também eles assumiram o desafio de se deixar inspirar por Cristo no dia-a-dia da sua vida. Bom dia, bem-vindos ao Porta Aberta da Renascença. Começava por si, padre Luís Carlos, vem de longe, por isso vamos dar-lhe prioridade. Vem de uma cidade chamada Alfenas, onde é que fica exatamente? E foi ali que nasceu?
Sim. Bom dia, Oscar, bom dia, padre Carlos, bom dia a quem está nos acompanhando. Sim, sou lá do Brasil, atravessei o oceano para estar cá em missão. Sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, cidade chamada Alfenas. E com certeza muitos vão ouvir aqui, depois pela web também. Um cumprimento a todos os alfenenses lá do Brasil. Estou cá há quase 10 anos, vim em missão, a pedido da minha comunidade Aliança de Misericórdia. E agora, já há 5 anos, ingressado na Diocese de Setúbal, ordenado padre. E com um presente que o Dom José me deu no ano passado, também ser pároco de Arrentela e Torre da Marinha, aqui nesse país, terra de Nossa Senhora.
Como é que foi crescer em Minas Gerais? Uma cidade altamente industrializada agora, não é?
Sim,
que também esteve muito ligada à produção, à exploração de ouro e diamantes.
Muito bem. Já percebi que estudou um pouco sobre Alfenas, já é quase o meu conterrâneo. Sim, a minha cidade ela é relativamente pequena nos parâmetros do Brasil. É uma cultura simples, um povo simples, um modo de estar muito simples, mas muito, muito próximo, né? Na nossa cidade, nós nos conhecemos quase todos, né? Chamamos pelo nome, sabemos quem são as pessoas. E crescer ali foi muito bom, né? Junto com meus familiares, com a minha família, cheio de amigos. Uma terra simples, um povo simples, mas também um povo de muita fé. A minha família, isso
com irmãos, muito
com irmãos, com meus irmãos, são os três irmãos. Eu sou do meio, digamos assim, tenho um mais velho e dois mais novos. E assim, com muita fé, desde pequeno também, já a herança dos meus avós, vivendo a fé e tentando assim trazer a religião, os valores da fé como conduta de vida.
Foi com os seus pais que começou a aprender a rezar?
Sim, com a minha mãe. É interessante que uma expressão bonita que eu ouvi a primeira vez do Dom Tolentino, depois usei na minha ordenação diaconal, dizia que a primeira igreja que eu conheci foi o abraço da minha mãe. Essa foi a primeira igreja que eu conheci, uma igreja afetuosa, uma igreja amorosa, uma igreja que eu busco viver também agora como padre.
O padre Carlos Filipe, assim aconteceu-lhe nascer em Alcochete. O que é que mais o seduziu, o mar ou a Praça de Touros?
Antes de mais, bom dia a todos, aqueles que nos escutam. Naturalmente que, sendo uma terra de tradição taurina, todo este ambiente nos marca e fica connosco ao longo da vida. Mas é verdade que o mar tem aqui um peso muito importante e nós, entre a margem norte e sul do Tejo, acabamos por ficar marcados por este ambiente também ligado ao mar. E agora, estando no Seminário Maior de São Paulo de Almada, com esta vista privilegiada sobre Lisboa, alguns dizem que é o melhor mirador sobre Lisboa, então continuo próximo do mar e vejo também Alcochete ainda ao longe. E por isso estou abraçado por estas duas realidades.
Alcochete, que é também a terra do Padre Cruz, foi uma realidade que entrou também cedo na sua vida, esta figura?
Sim, sem dúvida. Eu creio que devo mais ao Padre Cruz do que aquilo que sei efetivamente, mas por um ou outro sinal sinto-me bastante ligado à figura, à obra, ao ministério sacerdotal, naturalmente do Padre Cruz. E por isso o Padre Cruz, passando um pouco quase por todas as terras de Portugal, diria mesmo por todas as casas portuguesas, acaba por nos marcar a nós também, concretamente agora na Diocese de Setúbal, sendo ele originário dali, daquela terra, fazemo-lo com gosto e é para nós também um incentivo à vida santa que ele viveu.
Na esperança de que mais cedo ou mais tarde ele seja beatificado.
Sim, isso é um assunto importante e por assim dizer, também delicado, no sentido que gostaríamos de ver efetivamente o padre Cruz reconhecido nos altares, na medida em que isso também seria importante para a vida dos cristãos, dos católicos, que apreciam, que também o invocam, e seria certamente uma grande honra para a nossa diocese e naturalmente para todos os alcostanos.
No início deste ano, uma nova comissão tomou posse do processo de beatificação do Padre Cruz, desejada há muito tempo por muita gente, e a razão, explica um responsável, é esta. O Padre Cruz, enquanto viveu, impressionou pelo que era um testemunho que vive o que prega. Comigo esta manhã estão dois sacerdotes, o Padre Carlos Filipe e o Padre Luís Carlos. Já voltamos à conversa.
Thank you.
Na história de uma vocação, explica o Papa Francisco, tudo começa com um encontro. Sucede assim, diz o Papa, com a pessoa que escolhemos para compartilhar a vida no matrimónio, mas também quando sentimos o fascínio da vida consagrada. Vivemos a surpresa de um encontro e naquele momento vislumbramos a promessa de uma alegria capaz de saciar a nossa vida. Foi assim quando Jesus chamou os primeiros discípulos junto ao mar da Galileia e lhes disse: farei de vós pescadores de homens. Esta manhã são meus convidados aqui no Porta Aberta dois sacerdotes, o padre Carlos Felipe Silva, português, e o padre Luís Carlos, natural do Brasil. Também eles agora são pescadores de homens. E falávamos há instantes do padre Cruz, padre Carlos Felipe, que nasceu na sua terra Alcochete, mas sei que aqui em Lisboa passou por um colégio de salesianos. Como é que foi essa experiência?
Foi importante para mim, naturalmente, ter alguma parte da minha formação académica num colégio católico, os salesianos de Campo Torique, nas oficinas de São José, e sem dúvida me deu também, me proporcionou um ambiente de fé e de amizade cristãs que marcam certamente a vida de um jovem.
Esteve ligado também na sua adolescência a um grupo de jovens? Que grupo é que era este?
Sim, naturalmente depois, a partir do colégio, eu acabava por passar por Alcochete, pela minha terra natal, até porque parte da minha família lá se encontrava. E a certa altura, o parco naquela ocasião estava na paróquia, proporcionou-nos também um encontro de jovens, que foi assim uma marca forte, porque tivemos que sairmos da paróquia, naturalmente fomos fazer umas férias missionárias, assim se pode dizer, e essas férias foram o trampolim para depois poder fazer outras experiências eclesiais e ter outro mundo de igreja. Mas foi um momento importante e marcante
terá
na minha vida.
Terá começado aí a semente a germinar para a vocação do sacerdócio?
Nós nunca sabemos identificar exatamente o início deste processo, de todo este processo, mas sem dúvida que há momentos que nós conseguimos identificar e dizemos assim, olha, este, aquele outro foram importantes e decisivos. E creio que este momento foi importante exatamente por um abrir de portas. A partir dali houve novos relacionamentos que se geraram e por isso também pude conhecer melhor, antes de mais, naturalmente, Jesus e a sua igreja, a sua família, onde ele habita.
Sei que andou também pelo Oriente, foi uma viagem de busca, de procura de respostas. Trouxe algo que o marcou também dessa viagem?
Sim, trouxe muito. As viagens um pouco pelo Oriente já aconteceram no período de seminário. Portanto, já era seminarista e com seminarista amigo, o padre Rui Gouveia, que agora acabamos também por trabalhar juntos no Seminário Maior de São Paulo, de Almada, tínhamos este desejo de conhecer outras igrejas. Antes de mais, tendo a percepção que a nossa igreja aqui do Ocidente não esgota toda a riqueza eclesial. E por isso, nós, por iniciativa própria, fazendo alguns contactos com os nossos meios, que não eram muitos, acabámos por ser recebidos por outras igrejas, o que nos permitiu um conhecimento muito enriquecedor daquilo que é a mesma fé, mas vivida naturalmente em culturas distintas.
Padre Luís Carlos, sei que quando era mais novo estava muito ligado ao futebol. Como é que se deu esta mudança do relevado para a paróquia, digamos assim?
Diria que deixei de ser atleta do mundo para ser atleta de Cristo, né? Então, jogo numa equipa que não perde jamais, que é a equipa de Deus, a equipa da igreja. O nosso grande mister Jesus, ele orienta bem os seus adeptos, os seus jogadores, né? Foi uma mudança que, no Brasil, como é óbvio, né? A criança já nasce com esse desejo de ser jogador de futebol e tenho amigos, tenho um primo que é jogador profissional. Porém, foi interessante que sempre estudei bem, graças a Deus fui bom aluno. Porém, eu percebia que no meu coração existia um vazio que não era preenchido nem pelo futebol, nem por algumas outras coisas, pelaquela vida do jovem normal, né? Foi quando, então, eu ingressei mesmo a sério na minha paróquia, conheci meu grupo de jovens, lá no grupo de jovens da comunidade Santa Rita. Falei para eles que estaria aqui, quero fazer, dar graças a Deus por eles existirem na minha vida, porque foi ali que eu percebi a beleza de ser jovem na igreja, de poder se divertir, ser alegre, com uma pureza que o mundo não tem. E percebi no relacionamento com aquele grupo como é bom ser de Deus. E eu pensava, olhava para eles e falava, eu quero isso para mim, eu quero isso na minha vida. E foi um processo natural. É difícil identificar quando Deus nos chama, mas quando Ele chama, é muito forte. Então, não tive dúvidas, troquei os relvados pelo altar e hoje, todos os dias, com alegria, vivo o sacerdócio e devo muito a eles, ao grupo de jovens da minha comunidade Santa Rita, também a minha comunidade Aliança de Misericórdia, ao qual fiz o caminho vocacional também lá no ano de 2004 e 2005.
Qual é que foi a reação à sua volta dos seus pais, da sua família? Acharam bem a mudança, esta mudança de tática, digamos assim?
Agora eu jogo mais avançado. Foi uma surpresa, assim, para alguns. A minha mãe, ela sempre diz, né, que desde pequeno, o Júnior, né, eu sou Luiz, o Júnior vai ser pai. Desde pequeno ela falava isso, né? Nunca dava muita atenção, mas o que os nossos pais falam...
Já era profecia.
Já era profecia da Dona Rosária. E foi assim, foi por parte de alguns um certo espanto, porque foi uma virada radical, uma mudança radical, mas foi bem aceito, bem acolhido. E é uma alegria quando retorno ao Brasil de férias, celebro missas na minha família, vou celebrando as missas na casa dos primos, e a missa é muito vivida. Olha, o Júnior Luiz é padre, que é uma alegria, né? É uma alegria, e foi uma mudança radical. E depois que eu entrei para a equipa de Jesus, não perdi mais.
Como é que... sei que as favelas acabam por ser também uma das imagens do Brasil. Teve algumas experiências em favelas. Sentiu, como Sim. diz o Papa Francisco, que de facto é preciso ir a estas periferias?
Claro. Na experiência missionária da minha comunidade, Aliança de Misericórdia, no Brasil temos diversas casas nessas regiões mais necessitadas de evangelização, também os chamados bolsões de pobreza, né? Então, seja em São Paulo, como Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, estive assim, algum tempo morando nas favelas, nomeadamente em Belo Horizonte durante um ano de 2009, um ano que eu iniciei os estudos da filosofia. Estive ali numa favela em Belo Horizonte, uma favela bastante perigosa, e é um contato muito, muito interessante, porque o pré-julgamento é este. As pessoas que lá estão são pessoas ruins, são pessoas que não... violentas e tal, é a imagem que é vendida pela mídia social, mas são pessoas de um coração muito bom. Eu fiz amizades profundas e que ainda hoje, quando retorno a Belo Horizonte, vou na favela visitar aquelas pessoas, porque atrás de uma ferida, atrás de uma atitude ruim, existe um coração que sofre. A evangelização, ela parte no intuito de olhar para o coração da pessoa, não para o ato em si no primeiro momento. Olhar para o coração daqueles traficantes que sofrem problemas familiares terríveis, olhar para o coração daquelas mães que não sabem se os filhos voltam para casa quando saem para estudar. E a nossa evangelização, o período que eu vivi na favela, era um período de misericórdia, de olhar para o coração daquelas pessoas e perceber que elas são muito de fé. Às vezes, quando fazíamos missões populares, a fé daquela gente me convertia.
Em outubro, no Dia Mundial das Missões, o bispo de Setúbal, Dom José Ornelas, ordenou dois novos acólitos do movimento Aliança e Misericórdia, a que pertence o padre Luís Carlos. É este movimento, com o apoio do padre Carlos Felipe Silva, diretor do Secretariado das Missões, que está a organizar o Summer 3 Fest, um evento dirigido aos jovens e que vai ter lugar de 12 a 14 de julho. Já voltamos à conversa para saber mais pormenores sobre este festival.
Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. Num novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Num novo tempo, apesar dos castigos,
Estamos em cena, estamos na rua, quebrando as algemas, pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Num novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça pra sobreviver, ah, pra sobreviver, pra
É isto que dizia um bispo bem conhecido no Brasil, Dom Hélder Câmara: o segredo de ser jovem é ter uma causa a que dedicar a vida. É bonito e é verdade. Por isso, também é bom saber que existem pessoas como o padre Carlos Filipe Silva e o padre Luís Carlos, natural de Minas Gerais, ambos assumiram o desafio de ser pescadores de homens, como os primeiros apóstolos. Por isso, também estão envolvidos na organização de um festival dirigido aos jovens, que vai ter lugar no Parque Urbano da Costa de Caparica, de 12 a 14 de julho, o Summer Tree Fest. Já lá vamos aos pormenores, porque para já nós estávamos aqui em conversa de microfone fechado e o padre Luís estava a contar-nos algumas aventuras, não é? na favela, onde até chegou a ter armas apontadas, é isso?
Olha, já que pediram, eu vou contar. Não, em 2009, quando nós morávamos nessa tal favela em Belo Horizonte, eu era seminarista, estava no primeiro ano de filosofia na Universidade Católica lá de Belo Horizonte. Certo dia estava retornando para casa, à volta do meio-dia, e estava subindo a favela. Porém, neste tempo, o padre da igreja estava sem pároco lá na igrejinha da favela, então nos pediram de fazer a celebração da palavra, que é habitual nos ambientes lá do Brasil. Então, celebrava a palavra, brincava com as crianças, que eram os filhos dos traficantes, né? Então, foi surgindo a voz: ah, chegou um padrinho novo aqui. Né? E eu, tudo bem. Aí, certo dia, voltava da faculdade, estava subindo o morro pelas vielas, ruas apertadas da favela, e percebi que a favela estava diferente. Eu vi algumas pessoas caídas, eu vi uma agitação. Quando isso acontece, nós falamos que a favela virou, ou seja, estava tendo conflito de facções naquele dia. Eu, humilde, tranquilo, subindo na paz, quando eu vi uma viela assim, salto na minha frente, três pessoas, duas pessoas numa bicicleta, cada uma numa bicicleta, e um senhor que coloca a mão no meu peito, e os outros dois apontam a arma na minha cabeça. Eu só abri o braço e falei: meu Deus, nem vou terminar a filosofia. Tá tudo acabado. E aquele senhor, aquele traficante, pôs a mão no meu peito e perguntou assim, com uma voz nada tranquila: quem é você? O que você está fazendo? Por que você está aqui essa hora? Você é louco? Eu só abri os braços. Depois de tantas perguntas, não consegui responder. Ah, mas aí, de repente, ele parou a mão e falou para os dois senhores: abaixa a arma. Eu estava com uma cruz grande no peito, né? Ele olhou para mim e falou: peraí, por acaso você não é o padrinho novo que chegou na paróquia, que brinca com as nossas crianças? Falei: sim, sou eu, o padre novo que cheguei. Aí o traficante disse: não, compadre, a gente não mexe não, pode passar. Eu falei: é verdade, não mexa com os padres. Deus abençoe e bom dia.
A cruz de Cristo salvou.
A cruz de Cristo. E aqui estou hoje gravando o programa com a porta do coração aberta.
E a falarmos deste Summer Tree Fest, que já teve a sua primeira edição, a experiência provou que é um evento que vale a pena repetir, padre Luís?
Sim, é curioso, Oscar, tocar no tema do festival Summer Tree Fest, de 12 a 14 de julho. Surge da necessidade de estarmos juntos, as pessoas, aos jovens, onde elas estão. É verão, a igreja ela é missionária, e precisa ter essa linguagem próxima à realidade das pessoas, mas não apenas uma linguagem oral, mas uma linguagem prática. A pastoral da igreja precisa estar onde o povo está. Então nós, ano passado, né, Padre Carlos, numa situação ocasional, nós somos muito amigos, estávamos celebrando um dia e conversávamos, ô Padre Carlos, o verão está aí, vamos evangelizar na praia. Padre Carlos, entusiasta da evangelização, vamos. Daí nasceu, né, com diversas atrações que podemos depois citar, concertos ao ar livre, uma cristoteca com o DJ Cristão, adoração, santa missa, jogos, diversas atividades para o público jovem.
Vamos só situar um pouco a programação da edição, claro, deste ano, que vai ter lugar no Parque Urbano da Costa de Caparica, é de 12 a 14 de julho. Pode destacar-nos aqui os momentos mais, claro, importantes da programação?
Começamos, portanto, na sexta-feira, dia 12, rezamos o texto da misericórdia, um momento formativo, como evangelizar, quais as técnicas da evangelização, como Jesus evangelizava. Depois, na parte da tarde, temos dois momentos de destaque. Em paralelo, acontece a evangelização Tu a Tu, onde nós vamos abordando as pessoas que estão lá através de teatro, dança, música. E em paralelo, no Parque Urbano, terão os jogos de verão. Vôlei, futebol, dinâmicas de verão, para aqueles que lá estão e são convidados a vir participar. E na parte da noite, seja no sábado como na sexta, teremos atividades de entretenimento. Então teremos a Santa Missa, a Adoração ao Santíssimo e na sexta-feira uma cristoteca, que é a discoteca cristã. E no sábado à noite, concerto com algumas bandas da Diocese de Setúbal, que com muito, muito desejo aceitaram o nosso apelo e estarão lá cantando e louvando a Deus.
Tudo o que se pede é que os jovens estejam disponíveis para ir ao vosso encontro ou não precisam de fazer mais nada? Ou...
Sim, a nossa ideia é que seja um encontro aberto para os que passam, para aqueles que nos conhecem através das redes sociais, que este ano, podemos dizer assim, estamos mais presentes e nós percebemos isso pelo feedback que já começámos a receber. Diversos jovens, diversas proveniências também aqui de Lisboa. E a nossa ideia é proporcionar um espaço de missão, um ambiente de missão na nossa própria diocese, com as forças missionárias da diocese, não sendo preciso sair da diocese, ir para o Alentejo, para o Algarve, para o Norte, para a África. Não, ali onde nós estamos. Algo prático, acessível a qualquer jovem, que não tem custos, onde qualquer um pode participar, inclusive como missionário. Daí estes momentos formativos que são importantes, que o Paulo Luís falou. Ou seja, nós damos a possibilidade de um jovem qualquer, tenham o desejo, o gosto, a ideia de participar numa missão naqueles três dias de ser missionária na sua própria casa.
Aliás, Padre Carlos, este festival está ligado para os jovens com ou sem fé, mas o Padre Carlos também é reitor do seminário. Qual é a diferença entre jovens que estão no seminário e estes jovens que vão a este festival?
Sim. Preciso só aqui este ponto, sou vice-reitor do seminário.
Estou sempre a promover os dois.
Exatamente, o Oscar pode promover à vontade.
Daqui a pouco é bispo.
E naturalmente que estando no seminário também com jovens, muitos deles, alguns com 18, 19 anos, 20, tenho esta obrigação de estar mais a par daquilo que é a realidade juvenil dos nossos dias. E por isso há esta relação muito próxima como seminário na própria organização do festival do Summer Tree Fest. E assim nós convidamos o nosso seminário, os nossos seminaristas, e a partir deles são eles que também depois divulgam e fazem o contacto com os jovens que são tantos imensos a partir das redes sociais, como sabemos nos dias de hoje. Então nós, como dizia o Padre Luís, acabamos por ser apanhados neste desejo de estarmos juntos, uma coisa que nasceu fortuitamente, e a partir daqui gerou-se este envolvimento diocesano, onde nós procuramos ter os jovens a organizar o próprio festival. Não somos nós os organizadores, aqueles que fazemos tudo. Temos outras coisas para nos entreter, mas queremos que sejam eles a apanhar e a agarrar este projeto diocesano, mas de portas abertas para o mundo inteiro.
Eu não resisto a pôr-vos aos dois uma questão, já que estamos a falar de um festival jovem e o Padre Carlos e o Padre Luís fizeram uma opção radical de seguir Jesus, deixaram tudo para seguir Cristo. Valeu a pena? Deus retribui?
100 vezes mais, diz a palavra de Deus. Vale muito a pena, tenho certeza absoluta e não há zero dúvidas. A melhor decisão da minha vida foi dar a vida para Deus. Isso não me arrependo nem um momento.
Só posso confirmar as palavras de Padre Luís. Lá no texto do Evangelho diz, juntamente com perseguições, difamações, algumas coisas do género, mas sem dúvida a resposta dada uma vez está dada e podemos dizer, posso dizer pelo menos eu hoje no presente, vale toda a pena.
E o, só para completar também, e o convite é o momento grande, alto do nosso festival, será no domingo, na parte da manhã, teremos a Pastoral da Juventude de Setúbal está organizando alguns workshops com temas relacionados aos desafios dos jovens, muito interessante, no domingo, na parte da manhã, a partir das 10h30, e às 15 horas a missa final com o nosso bispo Dom José, ele que é missionário e desde sempre nos impulsionou, nos motivou, vai, façam, está também conosco, então fica também o convite assim, feito para todos. Venham, vamos evangelizar.
Eu sei que são muito ativos nas redes sociais, este vosso festival, como é que as pessoas podem encontrar?
Nós temos a página no Facebook, Secretariado Diocesano das Missões Setúbal, temos também o Instagram com o mesmo endereço, e depois nós estamos semanalmente publicando vídeos, fotos, também no site da Diocese Setúbal, diocesesetubal.com.pt. Então podem estar acessando e sabendo as notícias por aí, também agora aqui na Rádio Renascença.
Quero agradecer-vos, Padre Carlos, Padre Luís, muito obrigado.
Muito obrigado.
Por esta vossa presença e por esta conversa extremamente agradável. Recordo que o Festival Summer Tree Fest é um festival de verão com a chancela da Diocese de Setúbal. É uma missão para os jovens a partir dos jovens e vai ter lugar de 12 a 14 de julho no Parque Urbano da Costa de Caparica. É um bom evento para recomendar aos jovens que conhece. Bom domingo, boa semana. Tenha um bom domingo com a Renascença. O segredo de ser jovem é ter uma causa a que dedicar a vida, dizia um bispo do Brasil, Dom Hélder Câmara. Essa também é a convicção dos organizadores do Summer Tree Fest, um festival pensado a partir dos jovens e para os jovens, que tem o apoio do Secretariado Diocesano da Pastoral das Missões de Setúbal. Vai ter lugar já no próximo fim de semana, de 12 a 14 de julho, no Parque Urbano da Costa Caparica. Trata-se de um evento diferente para levar até à praia o anúncio do Evangelho num ambiente informal e descontraído. Fica a sugestão para os jovens em tempo de férias. Tenham umas boas férias, um bom domingo. Din, 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 din,
din. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa num doce balanço o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but he watches so sadly. Walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each when she passes goes ah. But he watched her so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't see. She just doesn't see.